Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca.
O episódio de hoje, Gabi, traz mais um assunto que rende muito, viu? Que vem sendo discutido em tudo quanto é encontro de inovação e negócios. O uso de dados para orientar as estratégias de negócios, também conhecido como inteligência de dados.
É, Fabi, super importante, porque a gente ouve falar todo tempo, né, que os dados são o novo ouro, que as empresas que não se tornarem inteligentes vão deixar de ser uma empresa em breve, um monte de coisa ligada a esse assunto, mas a gente sabe que na prática tem um tanto até de pesquisas que mostram que boa parte dos executivos ainda entendem que as empresas ainda não conseguem se apoiar nos dados de uma forma inteligente e criativa, então vai ser bem legal discutir isso hoje.
Pois é, e tem mais. Apesar das ferramentas disponíveis, implementar e mudar toda a estrutura, a cultura de uma empresa, nem sempre é um processo fácil, né? E entender que perguntas você está em busca de responder para que as tecnologias possam atuar nesse sentido também não é simples, não é não?
Total, Fabi. Senão fica aquele monte de dado que acaba gerando mais ruído e causando confusão do que, de fato, criando a tão esperada inteligência, né? Na busca por maior produtividade, eficiência, lucratividade.
E é exatamente para entender como os dados podem trazer inteligência para os negócios que recebemos hoje o Cristiano Nóbrega, CEO e cofundador da Tail by Totus. Bem-vindo, Cristiano.
Olá, gente. Boa tarde. Obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo. Vai ser um prazerzaço a gente poder trocar figurinhas sobre esse assunto, que eu sou suspeito, né, para falar, mas gosto demais. Nosso dia a dia aqui, a gente respira 24 horas por dia o tema de dados, então vai ser muito legal.
E também com a gente hoje o Alexandre Uto, Managing Partner da agência 2B Digital. Estamos animados para esse papo, bem-vindo, Alexandre.
Obrigado, Fabi, obrigado, Gabi. Cristiano, um prazer, né, estar num bate-papo novamente contigo. A gente gosta de trocar experiências, a gente gosta de falar com pessoas que gostam de viver no nosso mercado e ter curiosidade por isso. Então, meninas, muito obrigado novamente pelo convite. Vou fazer um bom proveito aí desse tempo juntos.
Bom, começando aqui o papo, então, e aí, né, a história da inteligência de dados não é uma coisa nova, a gente sabe, mas cada vez mais tem tecnologias sofisticadas para fazer isso mais e melhor, né? Como fica aí um apanhado geral do assunto? Como é que vocês enxergam esse momento?
Eu acho que vou conseguir pegar o que o gancho que a Fabi falou, que é super importante, que é a questão de cultura, né? Dentro do cliente, como isso a gente está conseguindo traduzir isso para o dia a dia das empresas. Mas, Cristiano, por favor.
Não, beleza. Deixa eu até fazer só uma rápida introdução aqui, porque a relação com a Lê e com a 2B Digital assim, é super, super antiga e super importante e relevante para a gente. Somos parceiros justamente no intuito de levar não só as melhores soluções para o mercado, mas saber ajudar os clientes, as marcas a operarem tudo isso e a construir valor em cima disso. Esse talvez seja o grande desafio. Então, é um super prazer estar aqui com a Lê, trocando figurinha e trazendo para vocês um pouco da nossa experiência em conjunto aí nesses últimos tempos. Tentando, enfim, começar aí com um pouco mais de contexto sobre o tema e sobre esses desafios que vocês mencionaram, realmente a gente hoje se depara com um universo extremamente heterogêneo, tanto do lado das empresas, em relação ao grau de maturidade que elas têm no tocante ao uso de dados, sobretudo aqui no nosso tema principal aqui, que é olhando as agendas de marketing, vendas, onde talvez em todas as áreas é onde o uso dos dados vem despontando de maneira mais expressiva já há mais tempo, talvez, pela onda de inovação toda que essas áreas foram pegas ao longo dos últimos anos e os dados, talvez num papel bastante protagonista já dentro disso. E, ao mesmo tempo, é um ambiente heterogêneo do ponto de vista de que dados, né, eu posso utilizar, como eu posso utilizar isso. Tem o aspecto da conformidade também, que a gente nunca pode deixar de lembrar sempre. Então, nesse ambiente até meio esquizofrênico, que é essa história de usar dados e fazer isso funcionar para as empresas e criar performance, a gente hoje se depara com uma série de desafios que começam exatamente em entender primeiro, quais são os grandes usos, quais são os grandes casos de uso que fazem sentido a gente perseguir, viabilizar, aquilo que as empresas hoje podem tirar melhor proveito no dia a dia, dentro dessas suas agendas estratégicas. E aí, eu diria para vocês que dentro do contexto de marketing tem, obviamente, um sem número de possibilidades, né? Na verdade, infinitas possibilidades, mas já existem casos de uso, digamos, que se apresentam mais relevantes, que é mais evidente, né? A gente conseguir construir valor em cima.
O negócio legal, Cristiano, talvez eu citar alguns nomes, mas a gente está falando de qualquer empresa hoje em dia, né? Você tornou uma coisa assim, do pequeno ao médio, ao grande, ao giga, é acessível, né? E o trabalho a gente tentar realmente levar cada vez mais isso para todas as empresas e os negócios que façam sentido.
Perfeito, Ale, é isso aí. E justamente, acho que tanto a empresa grande quanto a pequena, se a gente fosse tentar mapear aí algumas das boas missões que os dados ajudam, né, contribuem decisivamente, aí eu vou listar algumas aqui, mas, cara, fica à vontade para completar. A gente está falando hoje essencialmente em, primeiro, conhecer bem o seu consumidor. E isso hoje é o ponto de partida de qualquer estratégia, quando a gente fala, sobretudo, nas estratégias onde o consumidor tem que estar no centro dela, né? Não se fala em estratégia sem essa premissa. E para você conhecer o consumidor, ainda mais no ambiente onde o comportamento dele, o comportamento de consumo, ele é nada linear, ele já foi, mas talvez hoje em dia é tudo menos linear, ele vai, consulta um site, volta, está com o aplicativo na mão, abre, procura no Google, aí visita a loja, volta, pede, tá. São tantos pontos de contato que a marca tem para tentar entender o que esse indivíduo está querendo, quem é ele, que isso por si só já é um grande desafio, e eu diria que é o ponto de partida, né? E a partir de você conhecer bem o consumidor e superar todos os desafios que estão no entorno disso, aí a gente começa a falar de coisas que vêm na esteira. Então, como eu uso esse conhecimento para, por exemplo, personalizar as minhas comunicações e me tornar mais relevante para ele, né? No momento, a informação ou a comunicação certa, né, para a pessoa certa no momento certo, né? Essa máxima que talvez mais do que nunca é essencial. E podemos ir até para outro caminho, quando você começa a tentar identificar, por exemplo, desses grupos todos de consumidores, clientes ou não clientes, né? Mas quando você começa a colocar uma lupa naquele cara que já é o seu cliente, que já está comprando ou compra com alguma frequência, a propensão de churn dele, por exemplo. Então isso também passa a ser uma outra análise importante. Como levar, por exemplo, esse tipo de classificação e de entendimento para criar agrupamentos na sua base de clientes ou de prospects, né? E com isso criar clusters, segmentos que possam ser utilizados para você direcionar melhor uma campanha, uma publicidade online, por exemplo. Isso é o nosso dia a dia, passa por isso. E aí você está falando em aumentar drasticamente a eficiência, né? A taxa de conversão, ou antes disso, o nível de engajamento dessas pessoas quando elas se deparam com uma campanha que estão impactando elas em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente ali que ela esteja, por exemplo, navegando, né? Consultando, visitando. Então, acho que essa dinâmica toda é que traz a beleza de imaginar que dados realmente podem ser útil em diversas etapas desses ciclos todos de construção de uma estratégia de marketing data-driven. E o Ale, acho que pode super complementar, porque justamente coloca muito a mão na massa, né? Com os clientes, como é que isso se traduz em realidade? Como é que a gente sai do conceito ou sai da plataforma e dos recursos e transforma isso em resultado palpável, né? Acho que esse talvez seja o grande desafio, o grande pulo do gato aí, quando a gente consegue ser bem sucedido com o uso de dados.
Eu acho que é tudo esse lance do considerar hoje o dado, né, como petróleo, né, que é uma coisa realmente a gente vem falando aí há muitos anos, está começando a se concretizar agora, né? E de tudo que você fala, eu sempre trago, acho que são duas linhas de pensamento. Acho que a primeira, sempre que a gente fala de dado, de plataforma digital, a gente ainda aqui no Brasil, a gente tem ali um voltar muito grande para o e-commerce, né, a venda online, né? Por exemplo, a primeira coisa que você falou foi a taxa de conversão. Eu vou aumentar a taxa de conversão. É óbvio que a gente sabe que hoje as ferramentas de dados, elas têm essa busca desse santo grau, né? Que é aumentar a taxa de conversão hoje das nossas plataformas. Mas hoje, a outra vertical que o dado está trazendo é conseguir criar eficiência comercial. É conseguir entender o comportamento de um público numa região e trazer um produto adaptado a ele com base nisso. Né? Então, a gente está começando a sair... Aliás, acho que a gente nem ainda entrou e mergulhou em eficiência conversional, né? Que são empresas que olham dados para entender consumidores para alavancar a venda delas. E aí, putz, a gente tem case no Brasil de empresas fantásticas, né? Não sei o quanto a gente pode ficar citando aqui as empresas, mas, putz, você pega hoje uma Magalu, você pega, por exemplo, hoje um grupo da Farm, um grupo da Arezzo, são empresas que entendem muito bem o cliente delas e conseguem cada vez mais trazer isso para uma relevância de venda, né? Agora, a gente vai estar começando a levar essa dinâmica para empresas de pequeno e médio porte, por quê? Porque o dado está começando a ser democrático, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. Ferramentas estão começando a ser cada vez mais disseminadas no mercado para que você possa dar esse benefício ao cliente e evitar que o cara hoje ele esteja nas mãos dos grandes. Hoje, se você olhar para as empresas que estão trabalhando um pouquinho com dados, elas estão indo para onde buscar isso? Google, Facebook. Google e Facebook hoje eles ditam e regem o que é teoricamente um dado que está acessando o meu site ou minha empresa. Poxa, eu estou terceirizando um dado meu, né? Quando eu faço isso. Então, trazer recursos como os que a gente está falando aqui, que são recursos que permitem que a empresa comece a ter a inteligência dela, para o quê? Gente, comercial, vamos olhar para esse público que está acessando aqui? Não estamos olhando para a venda. Vamos olhar para outro negócio, né? Vamos olhar do outro olhar. Então, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo aqui dentro da 2B é para tentar entender o cara que quer aumentar a performance de vendas e pensar no consumidor e fazer realmente as campanhas aumentarem e terem mais resultado, falar de fato da forma certa para a Gabi e falar de uma forma diferente para a Fabi, por exemplo, que podem ter interesses de uma mesma marca, porém em questões diferentes, e o dado ele precisa nos dar isso. Aí tem mais um agravante, uma complexidade, que não sei se algum de vocês tem filho, ou eu tenho em casa aqui um garoto, ele está na TV, que é um dispositivo, Smart TV, está conectado online no YouTube, por exemplo, ele cria uma identidade digital, ele está no notebook dele e ao mesmo tempo no celular. Isso são três dispositivos. Três dispositivos são três dados diferentes. Como eu faço para cruzar esse cara e entender que ele é o mesmo cara, né? Então, meu, a gente está começando também a trazer complexidades, né, nessa estrutura, que quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente incorpora essa cultura, a gente traz essa necessidade das empresas ter alguém de dados dentro do negócio delas, mais facilmente vai ser alavancar os negócios para o futuro, né? E é o que a gente tenta fazer aqui, trazer de formas mais palpáveis coisas mais técnicas que o time do Cristiano, do Dudu Cristiano, pensa novamente em trazer a benefício aí dos negócios.
E para além da área comercial, do marketing, nessa estratégia aí de uma venda mais assertiva, outras áreas da empresa podem se beneficiar com o uso de inteligência de dados, como uma área financeira, um RH? Como que funcionaria para essas áreas?
Sim, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, o uso de dados, ele hoje perpassa toda a organização e começa, na verdade, com uma agenda que tem a ver com a cultura, né? Você ter, na verdade, um mindset organizacional, né, dos times, como um todo, de todas as áreas, para entender como utilizar dados, no final, nas missões críticas da companhia para se construir valor. É óbvio que quando a gente olha o marketing, a gente tem, enfim, diversas bons exemplos de como isso é feito na prática, mas realmente isso é igualmente verdade em qualquer outra área que se propõe justamente a ter essa mesma abordagem. Então, eu acho que o mais difícil num primeiro momento é estabelecer essa cultura data-driven, né, nas pessoas, entendendo... não só do ponto de vista de plataforma, de tecnologia, o que hoje está disponível, que é acessível para você tirar proveito, mas também entendendo que tipo de dado hoje você tem dentro da sua operação e o quanto esse dado é acessível, né, e que você tenha, inclusive, bases legais, né, que você possa fazer melhor uso dele, para, a partir disso, você ter uma agenda que venha ao encontro de utilizá-lo na construção de valor aí do que você está pretendendo entregar. Então, realmente, não é sobre áreas, mas sobre muito mais o mindset e a disponibilidade desses dados no dia a dia.
Esse ponto aí, Cristiano, é muito legal de você trazer, porque é isso, né? A transformação digital, ela é, acima de tudo, cultural, né? A gente fala muito em ferramenta, em tecnologia, mas, no fundo, são pessoas, as empresas são formadas por pessoas, e é sempre difícil, né? Dar a sensação de que as tecnologias vão evoluindo mais rápido do que a capacidade das pessoas em entender como usar e mudar a estrutura, ainda mais numa grande organização, enfim, departamentos grandes. E aí fico pensando, assim, qual que é a grande mudança de mentalidade, assim, do que vocês enxergam? Como que as pessoas estavam acostumadas a trabalhar, pensavam, lideravam, estavam ali dentro da área de marketing, por exemplo, e como que agora elas têm que passar a pensar, assim, tentar exemplificar um pouco o que, que é exatamente essa mudança, para saber o que, que um gestor, um líder, um profissional contemporâneo, como ele tem que pensar para estar mais conectado e trazer essa cultura de dados, né?
Eu acho que o que eu posso complementar aqui, Cristiano, eu estou bem no dia a dia aí com muitas operações. Gabi, o que eu entendo hoje é existe uma concorrência que o digital está criando, né, de necessidade de performance, que é cada vez mais acirrada. Né? Hoje a gente não pode esquecer que quando você tem qualquer empresa, qualquer segmento, de moda, por exemplo, ele não está concorrendo só com outras empresas do segmento dele. Ele está concorrendo com o poder aquisitivo de uma pessoa que está propensa a comprar um bem naquele momento, que pode ser um item A, um item B, um item C. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de coisa, e aí a gente tem o que o Cristiano citou lá no início, né, de um cara que navega de uma forma totalmente deslinear, né, levado um pouquinho em cima de redes sociais, do que ele consome, do influenciador, ele é um cara que é propenso a ficar navegando realmente em cima de várias frentes. Então, o que, que isso leva? Leva a necessidade do resultado cada vez maior. E essa necessidade de resultado faz o quê? Faz que as empresas precisam começar a ter noção e entendimento do que está acontecendo. Não acontecendo em termos de não resultado e acontecendo em termos de resultado positivo. Então, o que eu percebi ao longo dos últimos anos é que isso é uma coisa que vem de uma cultura lenta, tá? Mas no final da linha está o mindset do aumento do resultado de alguma forma, ou do entendimento do resultado. Então, com base nisso, hoje as empresas estão entendendo que se elas não têm o conhecimento do dado que elas estão recebendo, estão trafegando, elas vão começar a ficar defasadas em cima do que o restante do mercado está propondo. E aí começa a primeira mexida. Então, não foi uma mexida de, putz, vamos entender o consumidor para um bem maior. No meu ponto de vista, o entendimento do consumidor está 100% ligado ao resultado que a gente precisa dar para ele. E aí a gente tem empresas que começam a fazer esse passo, obviamente umas à frente das outras, que é começar a criar área de dados dentro do negócio, líderes engajados em cima disso, porque você tem hoje uma percepção que é palpável. Você tem uma realidade que você consegue analiticamente interpretar, que é uma coisa que quando você está no mundo físico, é muito mais difícil. Então, eu acho que isso cria um dinamismo onde as empresas estão engatinhando nisso, porque elas estão simplesmente vendo que tem resultado. Quem olha para um dado e trata o dado, consegue ter um resultado melhor do que aquela pessoa que não está olhando de uma forma cirúrgica, e mais de uma forma generalista.
É, perfeito. Eu até complementando, assim, que tem um... Eu vou puxar um pouco o exemplo para o contexto da nossa dimensão de business performance lá na TOTS, onde a gente está... Onde a agenda primária é ajudar as empresas no final a venderem mais, a performarem mais dentro dessa régua aí de marketing e vendas primordialmente. Então, dentro desse tipo de abordagem, o primeiro ponto que eu vejo que é um ponto de transformação é quando as pessoas, esses profissionais que estão envolvidos com esse tipo de estratégia, eles deixam de enxergar que dado, e dado do seu consumidor, do seu cliente, por exemplo, é equivalente a um cadastro. Né? Por muito tempo, a gente confundiu o dado do consumidor com um cadastro dentro da empresa.
É um e-mail,
isso é um e-mail, exatamente, ótima, Lê, exatamente, é um e-mail, é um cadastrozinho que mal e mal tem um e-mail válido ali. E com o tempo, né, à medida que essa cultura ela foi se desenvolvendo, as empresas, os profissionais, eles foram imaginando que bastaria ter um cadastro bem completo, né, supostamente, pretensamente atualizado, para você estabelecer uma régua de relacionamento vencedora com esse público com o qual você quer justamente se relacionar. Mas o problema é que o mundo ele se transformou muito, né? Como a gente estava falando, né? Essa história toda da esse ambiente digital cada vez mais fluido e as jornadas não lineares, etc., isso faz com que, primeiro, né, as pessoas não são exatamente um cadastro, antes de mais nada. Qualquer cadastro, qualquer informação a respeito delas é quase inviável de você manter isso atualizado através de métodos mais tradicionais que antigamente se usava muito, como pesquisas, preenchimento de formulário online, etc. Porque você tem aquela informação como um retrato, mas no momento seguinte muita coisa já mudou, né? Os incentivos, os interesses, as afinidades, as pessoas estão o tempo inteiro ali mudando de interesse naquele instante. E o desafio é justamente esse, o que é relevante para o meu consumidor, para quem eu quero me relacionar naquele momento. Então, isso faz com que a instantaneidade seja um vetor fundamental nessa nova dinâmica e a diversidade de dados, de fontes de dados, onde você vai buscar essa informação para entender comportamento, entender interesse, entender afinidade, entender propensão de compra, né? Entender elementos que vão ser úteis para você tomar uma decisão enquanto marca e em cima disso, tomar uma ação, né? Tudo isso depende de uma multiplicidade de dados, de fontes de dados, de fatores, que com as práticas antigas ou anteriores, mais tradicionais, ficou inviável. E isso foi se tornando obsoleto, essa abordagem foi se tornando obsoleta. E hoje, a gente cada vez mais fala de uso de Big Data, né? De uma abordagem cada vez mais real-time ou near real-time. Tudo acontece em milissegundos por trás daquele instante onde um banner, por exemplo, está carregando para você na tela de um computador quando você navega num portal, por exemplo, né, ou numa rede social. Então, isso torna todo o trabalho extremamente desafiador, de um lado, do ponto de vista técnico, e, de novo, reforçando essa mudança, né, esse shift no mindset dos profissionais que precisam entender isso, né, e fazer com que, a partir disso, eles possam tirar melhor proveito daquilo que hoje tem à sua disposição para, de fato, chegarem nos seus objetivos.
Mas o fato é que tudo é um desafio, né, meninas? Esse é um desafio. As empresas, normalmente, elas têm esse desafio de ir atrás disso. Ainda tem a percepção de valor que precisa ser muito bem trabalhada, né? Eu acho que aliás, a certeza que a gente tem é que é necessário investir nessa área, não só na tecnologia, né? O investimento no profissional é tão importante, se não mais, do que investir na tecnologia. Não adianta a gente ter uma baita tecnologia sem a gente conseguir ter pessoas para trabalhar em cima disso. Eu acho que um dos aprendizados que a gente tem nesses quase 4, 5 anos de caminhada com o Ateio e diversos clientes é isso. A gente teve empresas pequeniníssimas, mas com um foco e uma dedicação muito grande na tratativa do dado, conseguiram ter resultados fantásticos. E empresas que às vezes achavam que, né, só por colocar aquela tecnologia o negócio ia acontecer de uma forma mágica. Não tem mágica. Né? É realmente trabalho, é entender realmente que você tem ali uma análise, um erro, um acerto, uma correção, levar isso realmente para diversas frentes para que a gente possa, aí sim, depois de um trabalho minucioso, começar a coletar dados, dar um norte para o negócio e fazer realmente a osmose acontecer dentro da estrutura.
E até complementando mais um item aqui que acho que está bem nesse contexto, a gente hoje tem visto que um dos profissionais cada vez mais valorizados em áreas como marketing ou publicidade é um cara chamado cientista de dados. Isso é surreal, né? Para imaginar o perfil típico de um publicitário, de um marqueteiro, para aquilo que se demanda dele hoje em termos de skills profissionais. Então, existe de um lado essa necessidade de você ter competências diferentes, né? Junto com a própria cultura em si, acho que esse é o ponto que o Ale tá trazendo, que é super importante, ao mesmo tempo que as plataformas possam cada vez mais, em alguma medida, simplificar também um pouco a vida desses profissionais, né? Para não tornar também tudo isso uma disciplina inacessível para a maioria. Acho que o desafio técnico é como a gente promove essa inversão. Dentro de tanta complexidade das variáveis que começaram a se apresentar agora para os profissionais da área, como as tecnologias podem ajudar a facilitar toda essa dinâmica nova que está na agenda de todo mundo.
Bom, quando a gente fala de dados, já acende um alerta vermelho em relação à privacidade, né? A privacidade dos usuários. Nesse sentido, a LGPD mudou muito os potenciais dessa coleta. Como fazer, então, otimizar esses processos de uma forma correta que não infrinja aí a privacidade dos clientes, dos consumidores?
Eu vou te deixar essa problemática para você, Cristiano. Essa aí é mais uma tua praia, isso aí.
A gente percebe que, de fato, a LGPD ela trouxe um nível de atenção que realmente não existia antes, por parte de todas as áreas profissionais em geral que estão em algum momento envolvido com o uso de dados pessoais. De fato, antes disso, a gente talvez tivesse inclusive muita insegurança jurídica até. E esse era o grande problema, né? Para fazer qualquer coisa, qualquer regra de negócio, não tinha um amparo inequívoco em alguma regulamentação que pudesse resolver aquele tipo de abordagem pretendida. E hoje a gente tem exatamente a LGPD com essa virtude, né? Existem 10 bases legais na LGPD que trazem praticamente alternativas para todas as grandes missões que você busca quando você está usando dado pessoal como um grande insumo, né? E aqui é importante distinguir, né? A gente está falando de dado pessoal. Esse é o dado que tem essa sensibilidade especial onde a lei ela tenta regular. Mas uma coisa interessante é que, embora a LGPD tenha trazido isso, né, lá na Europa o GDPR, enfim, no mundo inteiro, né, houve um movimento em direção a esse cuidado, as plataformas como um todo que já usavam dados anteriormente, né, sobretudo nesse ecossistema digital, e todas elas muito integradas entre si, para esse dado fluir de um lado para o outro, elas já meio que criavam quase que uma... não sei se autorregulação é uma palavra forte, mas elas já tinham boas práticas num padrão muito alto que já trazia um nível de conforto muito grande para as empresas que já inicialmente lançavam mão dessa utilização e dessa prática junto com essas plataformas. Então, de alguma maneira, não houve exatamente um trauma na transição do ponto de vista técnico. Houve muito mais cuidados burocráticos, contratuais, responsabilidades que envolvem você, por exemplo, criar uma abordagem de compliance organizacional com assessment de áreas, etc., para que no final do dia você tenha de maneira mais assertiva, mais transparente, tudo isso muito bem mapeado para ser bem controlado, bem gerido, né, para você ter exatamente governança. Acho que essa é a grande palavra no final do dia. E essa talvez tenha sido a grande mudança e o grande ganho que tudo isso que a LGPD e que todo esse movimento trouxe para a gente a essa altura. Hoje, qualquer empresa, de novo, das grandes às pequenas, existe uma consciência muito grande das necessidades de se ter conformidade. A questão, naturalmente, é que conforme você sofistica as suas iniciativas, você vai ter, naturalmente, um pouco mais de complexidade em como olhar tudo isso, como mapear e monitorar tudo isso, para garantir a tal da conformidade, né? Diferentemente de uma operação onde o uso do dado, o caso de uso do dado pessoal mais simples, torna isso também, esse mapeamento, essa governança também um pouco mais simples. Então, na proporção da maturidade e sofisticação das empresas, você tem uma agenda que é proporcionalmente mais ou menos complexa para ser perseguida e garantida aí para o...
E na prática, até... Eu acho que foi uma coisa muito positiva, tá? É importante a gente ter isso, tá? É importante ter essas regulamentações, a gente como consumidor, né, pessoal, a gente tem que poder escolher o que a gente recebe ou não recebe e o que teve de benefício na prática para a empresa. É uma coisa que otimizou a campanha dela. Por quê? Porque se eu estou exibindo para alguém alguma coisa que ela quis me compartilhar, que ela quis receber, eu estou teoricamente mais perto de um caminho de acertar minha comunicação junto com ela. E a LGPD permite que, de novo, trabalhando bem essa exclusão, essa governança que o Cristiano citou, e isso em todas as minhas áreas, poxa, eu já tenho pelo próprio usuário um filtro que ele está me dando. Cara, comunica-se comigo ou não comunica-se comigo. E como o Cristiano falou, isso é tempo real. Então, nós já cansamos de ter comprado um item e durante uma semana a gente recebeu a propaganda daquele mesmo item. E, poxa, às vezes ele estava na promoção e a gente não comprou na promoção. Bom, a gente não fica feliz de receber esse tipo de coisa. Mas isso é resolvido quando, por exemplo, eu estou fazendo uma compra e eu posso, no mesmo instante, alterar a minha preferência de recebimento de marketing digital de uma empresa. Porque, putz, meu, já comprei aquele item para 6 meses, acabou, não quero ficar recebendo viagem o tempo inteiro. Eu mudei. A partir dali, automaticamente, tendo as tecnologias integradas, o trabalho bem feito, amanhã no instante, no minuto, eu não estou mais recebendo aquela propaganda. Então, é legal, a empresa não está gastando dinheiro em cima de uma coisa que não vai dar resultado para ela, e o cliente está, teoricamente, confortável em cima do que ele está recebendo como informação. Então, no geral, acho que é bom para os dois. Tem que ter realmente esse trabalho, esse entendimento, mas realmente acho que foi uma mudança para o bem aí, que o mundo está fazendo para nós, consumidores digitais.
E um exemplo que eu posso até trazer para vocês, para materializar, por exemplo, o que uma pequena empresa ou qualquer empresa pode fazer e adotar como prática, são, por exemplo, esses avisos de cookies que a gente vê na internet, né? Ou checkbox na hora que você vai fazer um cadastro para receber ou não o e-mail marketing, né? Isso é justamente, né, mapeando a preferência do usuário em situações bem claras ali, né, no uso da internet, da navegação, e que qualquer empresa, da maior a menor, ela precisa tomar esse cuidado. Por outro lado, quando a gente vai para projetos mais sofisticados, recursos como o que a gente chama de data lineage, tá? Dando esse outro exemplo, que seria um ferramental onde você pode ter total rastreabilidade de como esse dado ele foi utilizado ao longo do seu projeto, de ponta a ponta. Então, saber que aquele banco de dados ele está atrelado a uma base legal específica da LGPD, que é aquela que você elegeu para dar sustentação ao caso de uso que você está trabalhando, até você entender o que foi feito daquele banco de dados ao longo de todo o processo da estratégia de colocar de pé aquele caso de uso. Então, obviamente, já uma preocupação de governança para empresas que estão mais maduras e que necessitam de um cuidado maior, em múltiplos casos de uso que ela precisa conduzir no dia a dia dela, com várias áreas envolvidas e colocando a mão naquele mesmo dado. Então, exemplificando aqui, acho que para tangibilizar um pouco do que estamos falando, né, quando a gente fala de recursos que ajudam você a estar em conformidade com o LGPD.
Não, foi legal vocês terem dito essa história do anúncio, né? Que você vai, busca, você está buscando uma viagem, aí você resolve sua vida, compra e de repente aquilo nunca mais ali por dia sai da sua frente, dando uma sensação de assim, meu Deus, tudo que eu não vou comprar hoje é isso, né? A gente sabe que muito do trabalho, né, que tem sido feito com os dados e afins na publicidade tem a ver com a história dos anúncios direcionados mesmo, né? Ao mesmo tempo, dá a sensação de que tem muita coisa ainda para se sofisticar para que a coisa seja efetiva e a gente, como consumidor, né, como usuário final, receba algo que faça exatamente sentido, né, para as buscas e afins. E imagino que é porque a gente esteja no começo, né, tudo isso ainda nos seus primeiros passos de algo que pode ser muito, muito mais sofisticado e que vai muito além. Então, não sei, assim, para onde estamos indo, né, com tudo isso?
Eu acho que o que a gente está basicamente hoje enxergando é aquela famosa ponta do iceberg, né? E tem realmente embaixo um mundo gigante de oportunidades de trabalho que a gente vai ter que fazer em todos os níveis, né? Nível legal, nível tecnologia, nível profissional, a gente vai conseguir realmente entrar numa osmose. A certeza que todos nós temos, né? O digital faz parte cada vez mais da nossa vida. Tudo que hoje a gente faz envolve alguma ferramenta digital, não tem como a gente não ter mais esse fato ali como certo, garantido, ele já é passado, ele já é presente e vai ser nosso futuro cada vez mais, né? Com base nisso, o que a gente tem que olhar? A gente vai ter que olhar em como a gente consegue, dentro dessas complexidades, trazer cada vez mais facilidade. Trazer problemas complexos de uma forma fácil para o dia a dia do consumidor no final da linha. Como a gente vai conseguir fazer isso? Misturando as experiências, misturando os recursos que a gente desenvolve, misturando os resultados que a gente vem tendo, misturando o que o consumidor está fazendo, o que ele faz hoje, diferente do que ele faz 5 anos atrás e diferente do que ele fez 10 anos atrás. Então, tudo isso são coisas que são totalmente mutáveis. O que eu acho que é garantido, e aí acho que a percepção do Cristiano, que está no dia a dia de um time 100% tech, 100% dado, eu interpreto hoje a todo dia que passa, a gente tem coisas novas que estão realmente por vir e que a gente entende que o consumidor vai estar precisando. A gente também entende que a tecnologia ela acompanha esse ritmo, né? Aí você comentou, acho que foi você, Gabi, que putz, a gente tem a impressão que a tecnologia ela é sempre muito mais do que a gente consegue fazer. Eu acho que essa é uma linha que vai continuar, né? A tecnologia ela sempre vai ser mais potencializada do que de fato a gente vai conseguir potencializar ela. né? E isso faz o quê? Isso faz que é difícil prever 100% o que vai acontecer. Uma coisa é certa, cada vez mais a gente vai ter uma identidade digital muito clara de quem nós somos, e isso vai ser totalmente compartilhado entre os diferentes recursos que a gente vai ver. O que eu posso trazer de relevância minha, parecida com o mercado digital que está acontecendo, é a multicanalidade. Eu acho que a multicanalidade, ela é o início de uma jornada de compra de varejo, que começa a entender o cliente de forma única, independente de onde ele estiver. Isso provavelmente vai ser maximizado em todas as diferentes áreas, né? Então, hoje a gente acha normal comprar online, trocar numa loja física. Ou a gente acha normal ir numa loja de uma marca que tem um showroom, que não tem produto, comprar online na loja física e receber duas horas depois na nossa casa. Já se tornou normal. Então, o que vai acontecer com o dado, com nossa inteligência, com nossas ferramentas, vão ser a mesma dinâmica, né? E aí eu acho que o Cristiano pode complementar um pouquinho a visão dele com relação a como o time dele trabalha todo dia pensando no futuro, né? Porque eu acho que isso basicamente é o segredo que vocês têm por trás de entender o que vai acontecer nos próximos meses, próximos anos e antecipar em cima disso.
Primeiro que você acha que você tem toda a razão aí que essa fronteira da omnicanalidade, ela traz talvez um dos principais desafios que as plataformas nesse momento estão concentradas, que é você justamente entender quem é esse consumidor e entender que é o mesmo indivíduo onde quer que ele esteja, né? No canal que você estiver se relacionando com ele. Isso pode parecer simples, mas tecnicamente tem sido realmente um dos maiores desafios de se superar, que é atribuir uma identificação única para que você possa efetivamente ter uma base de dados onde os seus consumidores estejam no centro da estratégia, mas de uma maneira que você de fato saiba quem é quem ali, né? E fazer isso massivamente, né, nesse volume de dados e na diversidade de canais que a gente tem hoje, isso não é nada trivial. O exemplo que você deu até, Alê, você falou assim, pessoa vai lá, tá navegando na internet no celular, depois ela tá no desktop, depois ela tá no videogame, depois ela tá visitando a loja e ela faz a compra no e-commerce, daqui a pouco ela vai para a loja e faz a compra de lá, mas recebe em casa. Isso realmente traz uma necessidade muito aguda de você ter essa identificação única e como eu falei, é uma questão técnica bastante, bastante relevante neste momento. Talvez uma das que mais a gente vem se concentrando do ponto de vista de soluções aí para facilitar e eliminar fricção nesse sentido. Mas tem um outro aspecto também que acho que é legal, que são as outras fontes de dados que podem ser úteis para você entender melhor quem é o seu consumidor, né? E de novo, quando a gente fala consumidor aqui, eu falo seja o cliente, o já convertido, ou aquele que você está prospectando e nunca conseguiu ter uma transação ali com ele numa janela de tempo. A gente sempre fez um trabalho de viabilizar para as marcas múltiplas fontes de dados, que não só os dados que ela mesmo já possui, que em geral é o ponto de partida, todo mundo quer começar com os dados que ela já tem dentro de casa, que é o óbvio, mas no primeiro momento isso faz sentido, no segundo momento a marca logo vê que ou os dados nem sempre estão acessíveis como ela gostaria, né? A área de marketing ter acesso, por exemplo, a um dado de um CRM, a um dado que está ali no próprio RP ou em outros sistemas legados que ela possui, nem sempre isso é absolutamente disponível, né? No timing, inclusive, que se pretenda, ou não se tem dados suficientes, porque muitas vezes a base de dados, né, ou a base de clientes de uma empresa ainda é pequena e não dá para se fazer muita coisa com isso. Os algoritmos, para funcionarem bem, você tem um modelo de decisão, por exemplo, precisa ter um volume de dados e uma qualificação a respeito deles razoavelmente grande para que você possa ter conclusões estatisticamente relevantes ali que você possa tomar decisão em cima. Então, trazer fontes de dados novas de fora, ela nesse momento talvez também seja o segundo grande desafio que eu destacaria aqui. De um lado, porque a gente hoje sabe que ter dados de fora, né, o que a gente chama de dado third party, né, é sempre difícil de se garimpar e de se viabilizar com a base legal adequada. Só para dar alguns exemplos, hoje na Tail é possível você acessar dados de comportamento de navegação, que a gente observa pessoas, né, indivíduos navegando na internet, nos browsers, em diferentes websites, até dados de um bureau de crédito como Serasa ou Boa Vista e assim por diante. Então, são insumos que já estão muito no dia a dia, né, da oferta e das empresas que já estão, digamos, um pouco mais avançadas utilizando isso para as suas estratégias. Mas, mais recentemente, por exemplo, a gente, junto com a TOTVS, vem viabilizando o dado baseado no sellout, naquilo que são as transações na ponta de caixa de varejistas do Brasil inteiro. Dados de nota fiscal, por exemplo, que revela para a gente o comportamento de consumo de uma cesta de compras desses consumidores, né? E isso é muito legal porque você realmente consegue entender não só o que esse cara está eventualmente fazendo na hora de comprar alguma coisa online, mas imaginar que nesse universo todo a gente está falando que boa parte da nossa vida ainda é uma vida física, que você estava indo ali, entrando numa loja, né, de tijolo e fazendo uma compra ali, por mais simples que seja. Então, se a gente imagina todo esse universo de dados sendo viabilizado e sendo colocado à disposição das marcas, isso é um valor inestimável, justamente porque nem todos têm dados suficientes, mas, acima de tudo, é muito raro, é muito custoso você conseguir viabilizar isso. Então, eu diria que essas duas grandes frentes, né, o ID único, a identificação daquele seu cliente, onde quer que ele esteja, né, independente do canal, e a capacidade de você trazer dados de diferentes fontes com relevâncias diferentes para você fazer o melhor uso dele dependendo da etapa da sua estratégia, isso certamente são as duas grandes fronteiras que qualquer plataforma de inteligência precisa conseguir orquestrar para esses projetos.
Bom, depois dessa verdadeira aula sobre o assunto, né, Gabi, que a gente poderia falar por horas, eu tenho certeza que muito ouvinte que não pensava numa estratégia nesse sentido se interessou. Então, acho que vocês poderiam dar dicas aí, por onde começar nessa jornada, né? Principalmente uma pequena empresa, a tecnologia custa caro. Então, acho que a gente podia encerrar o episódio dando essa dica aí para quem estiver interessado em se aprofundar no bom uso dos dados aí como estratégia.
Com certeza. Eu acho que eu pego o gancho que eu falei, tá? Pensa, né? Estamos hoje ainda no momento que propício a palavra, mas democracia no sentido de democracia de dados e de facilidade de acesso ao produto, tá? Hoje não custa um dinheiro alto conseguir realmente olhar para dados, conseguir olhar para tecnologia e começar a fazer um trabalho que dê resultados. A grande vantagem que eu vejo desta linha, né, desta área que pode ser criada por uma empresa pequena, que já pode estar criada e pode ser aperfeiçoada, é que ela é uma área que vai rapidamente buscar um retorno à área que vai ser trabalhada. Então, ela realmente é uma ciência que permite que a empresa colhe frutos em cima disso, né? Serão frutos de otimização, serão frutos de venda, serão frutos de processo, de captação de novos clientes. Existem várias frentes. Então, primeira coisa, não é só para quem tem e-commerce e para quem não tem e-commerce. Hoje, o dado é para todos, em todos os diferentes níveis. Não é só para uma área. O dado hoje ele pode ser utilizado para uma área financeira sem nenhum problema em otimizar alguma coisa, em entender inadimplência, em entender fluxos dos clientes. Você pode realmente trabalhar muitas vertentes. E hoje a tecnologia está cada vez mais à nossa palma da mão para a gente poder acessá-la, trabalhar e fazer. Então, minha recomendação, dica assim de uso primário, as pessoas precisam começar a olhar para isso com um real olhar de resultado palpável em cima disso. Elas precisam entender que analisar um dado, ele é um resultado que ela vai conseguir colher para a empresa dela em um curto, médio e longo prazo, e ela precisa começar já, né? Produtos estão ali para serem disponibilizados, cada vez mais empresas como a 2B, como outras, como profissionais do mercado, estão capacitados para ir atrás desse recurso. Então, é mergulhar, é trazer. E aí, o que eu, né, falei até no universo, quando a gente teve um bate-papo com relação a isso, as empresas precisam ter o controle desse dado dentro da estrutura delas, né? Para mim, eu acho que isso também é uma das coisas mais fundamentais. A empresa tendo o controle do dado dela, ela vai ser mais rápida na tomada de decisão, ela vai entender mais rapidamente um erro de uma campanha que ela possa estar fazendo, ela vai entender mais rapidamente onde tem uma oportunidade que, de repente, ela não esteja hoje trabalhando em cima dela, tá? Então, por mim, todo mundo pode mergulhar nesse sentido e começar pequeno, porque realmente as chances disso se tornar grande são muito grandes.
Assim, eu tentando trazer um destaque aqui, a primeira coisa que eu falaria é procurem a 2B, procurem o Aleutô. Isso aí certamente é um ótimo primeiro passo para qualquer empresa. Agora, acho que um ponto interessante que vocês perguntaram, que talvez valha desmistificar, é em relação a custos, investimentos, porque realmente hoje existem soluções para todos os bolsos. Né? Você não precisa sair pilotando uma Ferrari. Né? Você pode ir aos poucos, baby steps, fazendo investimento numa licença mais simples, onde você tem um caso de uso mais específico, e aos poucos vai sofisticando isso. Isso é absolutamente possível e verdadeiramente cabe no bolso de qualquer empresa que minimamente esteja hoje disposta a colocar a agenda de dados como uma agenda primordial, uma agenda relevante aí na sua estratégia. Acho que isso basta querer, né? E como eu falei aqui, mobilizar o time e a cultura da empresa está em direção a isso, que acho que é o grande passo. A TOTVS, junto com a Tail, tem uma grande missão de democratizar a inteligência de dados para as companhias desse Brasilzão. Né? A gente hoje alcança milhares e milhares de clientes e a gente sabe que esse universo é um universo, como eu falei, muito heterogêneo. Né? Falei no início que exatamente esse é o grande desafio e a gente procura exatamente levar alternativas de plataforma, né? De soluções, de licenças, que são adequadas para diferentes casos de uso em diferentes indústrias, em diferentes segmentos de atuação, para que a gente possa efetivamente democratizar essa capacidade para as empresas tirarem proveito e serem tão competitivas quanto aquelas que talvez tiveram a capacidade de investimento e sair na frente lá atrás, quando isso estava mais restrito a grandes corporações. Então, hoje eu diria que é para todo mundo e quem ficar para trás, certamente em pouco tempo vai deixar de ser competitivo. Então, é importante sim ter essa visão e esse senso de urgência até para logo menos isso não virar contra e virar uma agenda, um grande problema para a empresa.
Nossa, bom, para mim aqui o que fica é que a gente está falando de uma transição, né, que é um processo, é uma jornada, não é algo que você vai comprar uma solução, implementar uma ação e resolver, né? Tem todo um aprendizado, é no dia a dia e quanto mais você faz e aprende, mais você vê o que tem para fazer e para aprender, né? Então, acho que
exatamente.
É assunto longo, que demanda aí bastante trabalho, muita coisa. Legal a gente ter trazido esse papo, eu aprendi muito aqui, a gente chegando aqui nos nossos minutos finais. Não sei você, Fabi, mas eu fiquei aqui com mais curiosidade ainda, com mais dúvidas, com mais coisa ainda para perguntar. Papo bom para a gente ir mantendo aí e abrir em outros canais também.
Com certeza. Aproveitando para agradecer, Cristiano, Alexandre, super bom o nosso papo. Muito obrigado pela participação, pelos insights aí que vocês trouxeram para a nossa conversa.
Obrigado a vocês, um prazer estar com vocês. Obrigado, Cristiano, Gabi, Fabiana. Vamos fazer mais vezes esse papo, porque para nós é sempre um prazer, não é de nenhuma forma falar de trabalho, é realmente falar de coisas que a gente gosta e que a gente entende que são boas para todos ouvirem.
É isso aí, Ale, Fabi, Gabi, brigadão também pela oportunidade, super prazer, estou sempre à disposição, vamos nessa aqui. Tem muita coisa para se fazer nesse assunto de dados aí, tem muito trabalho pela frente, e a gente está sempre muito animado aqui para cooperar, trabalhar junto com as empresas e à disposição de vocês.
É isso aí, obrigada Cristiano, obrigada Alexandre, para quem está ouvindo a gente, sigam-nos nos canais, agora todos os episódios estão no site totvs.podcast.com, lá tem as descrições dos assuntos, dá para ouvir tudo que está no ar, tem muita gente legal com assuntos bem relevantes sobre o uso da tecnologia para a transformação dos negócios. Então é isso aí, a gente fica por aqui e até a próxima.
Até a próxima, pessoal, obrigada.